Mais um bloco informativo na IERTS com o Vítor Lenas. Muito boa tarde.
Olá, boa tarde. A Direção-Geral do Ensino Superior aprovou o curso técnico superior profissional em produção de atividades para o turismo cultural do Instituto Politécnico de Tomar. São esperados cerca de 40 mil pessoas na edição deste ano do Festival Bons Sons. Tomar Cire Mel Fan Event vai decorrer a partir do domingo no Lodge em Tomar. Fechamos com a nota do dia hoje com José Pedro Vasconcelos.
Tomar volta a ser palco para a Festa Templária. Deixe-se transportar para a época medieval de 27 a 31 de maio, num evento único em Tomar. Do programa destaca-se o Festival da Cozinha Medieval, Jantar Real, Danças do Povo, Festas Temáticas, Visitas Culturais e, sábado, 30 de maio, o Grande Cortejo Noturno. Templários montados a cavalo e figurantes vestidos a rigor e com archotes iluminam o percurso. Entre na Festa Templária em Tomar e viaje no tempo. Para mais informações, consulte Festa Templária. E quanto ao estado do tempo para hoje, céu pouco nublado ou limpo, vento fraco a moderado, moderado a forte com rajadas na ordem dos 70 km/h no litoral, em especial durante a tarde, e para a noite, em especial nas terras altas. Ainda pequena descida da temperatura mínima, pequena subida da temperatura máxima no litoral da região centro. Estão assim previstos 17 graus para a Guarda, 19 para o Porto, 20 para Leiria, 21 para Coimbra, 23 para Lisboa, 24 para Castelo Branco e Santarém, 26 para Tomar e Évora e 28 para Faro.
As notícias na IERTS, edição de Vítor Melenas.
Boa tarde. O curso técnico superior profissional em produção de atividades para o turismo cultural do Instituto Politécnico de Tomar já foi aprovado pela Direção-Geral do Ensino Superior e encontra-se já com pré-inscrições online a decorrer. O curso poderá funcionar com 3 turmas em simultâneo em locais como Tomar, Mação, Sertã, Constância e Torres Novas, sendo que os locais serão definidos consoante o número de interessados. Curso Técnico Superior Profissional, que é um novo tipo de formação superior, com a duração de 2 anos, inclui 6 meses de estágio assegurado pelo IPT, através da sua rede de formação dual e estágios em contexto de trabalho, e confere um diploma técnico superior profissional. O Instituto Politécnico de Tomar está, entretanto, a aguardar a aprovação por parte da Direção-Geral do Ensino Superior de outros cursos técnicos superiores profissionais, um processo que levará, de acordo com Eugénio de Almeida, responsável pelo IPT, à criação em todas as sedes do Conselho do Médio Tejo de cursos dirigidos a cada uma das realidades locais.
Portanto, neste momento estamos a aguardar a aprovação por parte da Direção-Geral do Ensino Superior, portanto foi submetida as propostas, estamos a aguardar a aprovação. Neste momento aquilo que está previsto é arrancarem os cursos não só em Tomar, mas também em Tomar, Abrantes, em Torres Novas, em todas as capitais de concelho, sedes de concelho. E, portanto, estamos a aguardar, a princípio as propostas estão bem encaminhadas e são todas aprovadas, e a partir daí depois montarmos toda a dinâmica, todo o processo que é necessário para pormos os cursos a funcionar e que esperemos que vão ter uma perspectiva de podermos atingir um público de cerca de 400 a 500 alunos e termos cursos a funcionar em todas as sedes de concelho do Médio Tejo. Portanto, estamos a falar de mais de 20 turmas a funcionar em diferentes áreas, desde, por exemplo, tecnologia do couro em Alcanena, ou produção artística no Cerdoal, cursos de gestão e de informática em Tomar. Portanto, são cursos que foram sendo trabalhados e adaptados para cada um dos concelhos.
Os alunos que optarem por este curso técnico superior profissional em produção de atividades para o turismo cultural passam a desenvolver técnicas específicas necessárias para integrar empresas e organizações privadas do setor de turismo, empresas de organizações de eventos, operadores turísticos, agências de viagens, administração central, regional e local de turismo e cultura, nomeadamente museus, câmaras municipais, entre outras, bem como outras atividades públicas ou privadas ligadas a serviços, atividades e produtos turístico-culturais.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Ana Moura, Camané e Clã são os nomes recentemente confirmados como presenças no cartaz do Festival Bons Sons. A aldeia de Sem Soldos, em Tomar, está assim em contagem decrescente para mais uma edição de um festival que continua a celebrar a diversidade e vitalidade da música portuguesa. Os números não enganam, de 13 a 16 de agosto, 44 bandas vão viver a aldeia, sendo que são esperados cerca de 40 mil pessoas no evento. Luís Ferreira, o rosto mais visível dos bons sons, em entrevista cedida à Hertz, congratulou-se com a presença significativa de órgãos de comunicação social que estiveram na manhã de terça-feira em Sensoltos, onde conheceram os cantos à caça.
Só estando cá é que se percebe a dinâmica da aldeia, se percebe a comunidade e se percebe o que é que há por trás deste momento celebratório, que são os 5 dias do festival. E isso para nós é muito importante, que isso esteja presente e que as pessoas percebam que realmente isto é um projeto cultural, social e que tem uma ligação com a comunidade muito forte.
O que é que as pessoas nesta edição podem encontrar de novo?
Portanto, um programa novo, portanto não repetimos mais uma vez a programação, isso é muito importante, mais espaços e um maior acolhimento, portanto o festival está a se transformar, está maduro e vai conseguir ter mais espaços para acolher melhor os visitantes, e vão começar a ser evidenciados estes projetos sociais, como vimos agora o Cantistas, que é o novo coro infantil de Sensoldos, a Oficina dos Avós. Estas dinâmicas mais comunitárias vão começar a ganhar mais visibilidade no festival, e isso é realmente muito importante para nós.
Falemos de expectativas, ainda há pouco abordou-se um número, 40 mil pessoas, é mesmo essa meta que quer ser ultrapassada, ou que há o objetivo de ser ultrapassada?
Não queremos ultrapassar, portanto, 40 mil é o nosso número mágico e é isso que nos interessa manter. O festival vai crescer, mas é para fora de si, portanto queremos que o festival cresça, mas para ter esta lógica 365 dias. O momento celebratório, que é o festival, o Bons Sons, queremos que mantenha esta escala de 40 mil pessoas, tivemos 38 mil na última edição, portanto, esse é um 40 mil é um nome redondo, e é isso que nos interessa manter, porque a escala nem sempre é proporcional à experiência, e nós queremos manter a experiência da aldeia, da vivência da aldeia, e é isso que nos interessa.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A 19ª Mostra de Teatro de Sensoldos vai encerrar já no próximo fim de semana com a realização de mais 2 espetáculos. Uma iniciativa que decorreu durante todo o mês de maio. Assim, no sábado 23, pelas 21h30, o público que se deslocar ao auditório para assistir à peça, A Bengala, pelo Ultimato, Grupo de Teatro de Sensoldos. Este espetáculo entra em cartaz em substituição de um grupo de Moura que, em situação excepcional, teve de cancelar a sua vinda a Tomar. No dia seguinte, domingo 24 de maio, será a vez do Teatresco. O Grupo de Teatro de Vieira do Leiria apresenta um espetáculo destinado aos mais novos. O grupo já repetente em Sensoldos apresentará o Feiticeiro de Oz e pisará o palco a partir das 18 horas. Com este espetáculo encerra assim a 19ª Mostra de Teatro de Sensoldos, edição de 2015. António Clemente, do Grupo de Teatro Local, o Ultimato, referia para a Hertz que esta iniciativa só tem sido possível em grande medida graças à realização de permutas e à grande disponibilidade dos elementos do grupo.
Alguns já cá têm vindo, outros primeira vez, grupos de teatro que vamos conhecendo nas vezes que vamos também atuar fora, e que depois mantemos esta relação de intercâmbio de cultura. Realmente, em termos de gastos, temos sempre que pensar bem nos grupos que convidamos para tentar evitar algumas despesas, mas noutros termos acaba por ser mais fácil, porque vamos tendo mais amigos que podemos convidar, que nos podem visitar, tal como nós já os visitamos a eles. Não é fácil pertencer a um grupo, ou ao fim e ao cabo a um grupo como o nosso, que já tem bastantes saídas, já exige, portanto, bastantes dias de ensaios e de saídas para fora, que obrigam a estar muitos fins de semana fora. E não é fácil ter esta disponibilidade toda. Não se torna muito fácil ver pessoas que colaborem, que tenham tempo, né? Tenham esta disponibilidade à troca de apenas do gosto de fazer teatro. Tem havido sempre um interesse bastante grande da população em participar, em vir ver tanto as nossas peças de teatro como as peças de teatro dos grupos que convidamos, e isso faz com que tenhamos vontade de continuar a fazer.
Mostra de Teatro de Sem Soldos a encerrar no próximo domingo, às 21h30, aliás, no próximo sábado, às 21h30, com mais duas peças de teatro.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira realiza também no domingo, 24 de maio, a 5ª Caminhada Vale do Nabão Pedreira Tomar. Praticar desporto ao ar livre no enquadramento ímpar, mergulhando na história e também na riqueza ambiental do Vale do Nabão, com diversos atrativos, é o objetivo central da iniciativa. Como disse à Hertz, Joaquim Góes, o Presidente da Direção da Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira.
As potencialidades da nossa região em termos de turismo de natureza, em termos de desporto ao ar livre, são imensas e, portanto, é neste contexto que nós escolhemos também o mês de maio, porque é um mês em que todo o esplendor daquele Vale do Nabão, no fundo, ainda é mais reluzante. Portanto, é um mês também especial, porque está tudo florido e tudo muito verdejante, com muito contacto com a água. Nós gostamos de promover e aprofundar e potenciar todas as potencialidades da nossa região e também da gente e não só da região. E, portanto, aqui é uma oportunidade única, no fundo, misturarmos um pouco a natureza, em todo o seu esplendor, a história, porque também a riqueza histórica deste Vale do Nabão, desde a pré-história até aos tempos atuais, a importância que ele teve na nossa civilização, e depois complementando com o carisma musical da região, portanto, toda aquela região da Pedreira tem uma relação muito íntima com a música, tentando também introduzir essa vertente no desporto, ao ar livre e na história. Portanto, é aqui uma misturada de conceitos, mas que todos eles se complementam e, portanto, dá uns atrativos especiais a esta caminhada.
O percurso tem, como ouvimos, um conjunto de atrativos adicionais, uma vez que se integra totalmente na rede Natura 2000, com fauna e flora tipicamente mediterrânica.
Já todo o percurso está integrado na rede Natura 2000, portanto, em que grande parte do percurso tem ali uma fauna e uma flora tipicamente mediterrânica genuína. Portanto, é quase que um paraíso mediterrâneo. Depois temos a parte da história, e nomeadamente da pré-história. Portanto, começamos por uma visita, por exemplo, ao Centro de Interpretação da Pedreira, em que, no fundo, talvez as pessoas desconheçam, mas todo este Vale do Nabão foi habitado desde o tempo do Paleolítico Superior e, portanto, aí uma visita, por exemplo, à Gruta do Caldeirão, que é um dos expoentes dessa máximos da pré-história da Península Ibérica. Portanto, depois há outras grutas que também vamos visitar. Vamos também, no fundo, e esse é o nosso lugar ímpar, que é um verdadeiro paraíso nas Lapas, portanto, que é um templo natural, portanto, é uma visita obrigatória. Aí podemos também observar a pista de escalada, que também é bastante conhecida, até aí a nível internacional. Depois, é um dos objetivos também desta caminhada, é ligar as duas margens do rio, e portanto, do Rio Nabão, e portanto, aliás, com esta nova realidade geográfica da freguesia, cada vez mais faz mais sentido e, portanto, ligar as duas margens, porque do outro lado da margem também, tanto na zona das Lápidas como na zona da Ribeira da Fervença, há ali também motivos de interesse muito interessantes, nomeadamente a Ponte Romana na Ribeira da Fervença. Passando pelas praias fluviais e complementando isso, de facto, com alguma animação musical com o grupo da música ligeira da sociedade.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
No domingo começa mais um Tomar Sir Mel Fun Event. São esperados milhares de visitantes para um evento que terá em exposição criações de alguns dos mais conceituados construtores e colecionadores privados de brinquedos, jogos, modelismos e videojogos de várias marcas e temas. O Tomar Sir Mel Fun Event irá decorrer de 23 a 31 de maio no restaurante Lodge. Paulo Alcobia, o dinamizador da iniciativa em Tomar, refere que esta será uma mostra de brinquedos que terá este ano um conceito mais alargado.
O Melfan Event é um evento que junta o conceito dos eventos que fizemos no passado, com construções, com uma abrangência maior, isto é, vamos ter uma forte presença dos videojogos, isto é, consolas onde as crianças e os jovens podem também jogar. Vamos ter também uma área de modelismo. O modelismo tem também muitos fãs e, portanto, quando eu digo modelismo, digo não só o modelismo ferroviário, mas digo o modelismo histórico, o modelismo fantasista. Vamos ter brinquedo antigo, vamos ter uma pequena mostra de brinquedos antigos. Por dizer, temos uma coleção extraordinária de brinquedos de uma antiga fábrica portuguesa, que era a Majora, e que vai estar presente, mas temos outros não portugueses, como por exemplo o Action Man. Temos ali coleções de colecionadores nacionais que ao longo dos anos foram juntando peças e que permitem que hoje façam efetivamente exposições muito, muito agradáveis, muito apelativas. Este evento é, como sabem, um evento solidário, cujas receitas revertem a favor do CIR. Todo o dinheiro que entra para este evento é recebido e administrado pelo CIR, que logicamente terá que pagar algumas despesas, mas que no fim a receita ajuda esta instituição, tal como o ano passado, em que, se não me falha a memória, foram 4 mil euros que o evento rendeu ao CIR. É um evento que não tem custos para os contribuintes, é um evento totalmente feito pela boa vontade das pessoas. Oferecer o apoio que a MEL já confirmou vai dar ao CIR também ao fazer este evento é para nós um motivo de satisfação, porque, como imaginarão, muitas seriam as capitais de distrito que gostariam de desenvolver um evento desta natureza, e algumas certamente irão tê-lo no futuro.
Para além das muitas presenças em termos de brinquedos, este é um evento solidário, uma vez que, como ouvimos, a receita reverte para o Centro de Integração e Reabilitação de Tomar. Fernanda Marçal, a Presidente da Direção do CIR, tem esperança que este ano seja ainda mais, ou sejam ainda mais, aqueles que possam vir a marcar presença na iniciativa.
Seria bom se tivéssemos o mesmo número do ano anterior, mas seria ótimo se tivéssemos ainda mais. É para aí que nós apostamos e é para aí que vamos trabalhar, para que essa meta consiga ser atingida. Ter um número superior ao do ano anterior será muito importante para a instituição. É importante para o CIR, claro que é, não vamos negá-lo, mas é tão importante também para a cidade, para todos aqueles que aqui trabalham diariamente, que aqui têm as suas empresas, os seus locais de trabalho, passando pela restauração, pelo comércio, por todas essas áreas. Claro que é bom pôr a cidade a mexer, entre aspas. Portanto, desejamos que realmente as coisas corram bem, desejamos que seja um sucesso como foi no ano anterior. Este ano não vai ser nas instalações do CIR, será fora do CIR, porque será em tempo letivo. No ano anterior fizemos-lo em agosto, daí que era a época de férias dos nossos utentes e o nosso espaço estava disponível. Este ano vai ser em fins de semana de tempo letivo e não é possível fazer a preparação, que implica montagem e depois desmontagem de todas as construções, de tudo o que é necessário para a realização do evento. Daí que vamos fazê-lo num espaço exterior ao CIR, mas que de qualquer maneira é um espaço bastante aprazível, bastante central, digamos assim, e bastante apelativo.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Começa na próxima segunda-feira, prolongando-se até 29 de maio, no Médio Tejo, a Semana do Empreendedorismo na Escola. A iniciativa vai juntar cerca de 10 centenas de alunos e professores da região e enquadra-se no projeto Médio Tejo Empreendedorismo em Rede. A comunidade intermunicipal do Médio Tejo, em articulação com os municípios da região, o Instituto Politécnico de Tomar, a Nersan e o Tagus Valley, irão dinamizar a iniciativa, que tem por objetivo agregar na mesma semana as atividades finais das ações de ensino do empreendedorismo em curso no presente ano letivo nas escolas do primeiro ciclo do ensino básico ao ensino secundário em todo o Médio Tejo. O evento contará com a presença de cerca de 1000 alunos e professores de toda a região. Vamos para o fecho, como habitualmente, com a nota do dia, hoje com José Pedro Vasconcelos.
O tema mais debatido durante esta semana foi o bullying e os atos de agressão entre jovens. Sempre me impressionou o modo como as carências de investimento humano e social na educação e formação, ficando assim este setor com debilidades no desenvolvimento da sociedade portuguesa, na qualidade dos empregos, no acesso à cultura, à compreensão do mundo, de fazer opções conscientes de participar na sociedade. Não podemos esquecer que temos de associar a tudo isto a velha herança das consequências, infelizmente, duradouras. Durante décadas, alimentou-se o analfabetismo, a ignorância, a passividade intelectual, o trabalho infantil e o modelo de uma escola que segregava precocemente a esmagadora maioria dos portugueses. Era uma escola que estimulava o conformismo e a resignação, promovendo a pobreza e reduzindo os horizontes e empurrando uma impiedosa exclusão. Esta herança ainda está enraizada nas mentes dos portugueses. Por isso, da situação mais grave, prendem-se com o déficit de educação e formação da população adulta. Por outro lado, a melhoria da qualidade da educação não é possível sem um esforço de rigor nas políticas de avaliação, mas com a capacidade de integração por parte dos professores, com a interação dos psicólogos e forças de segurança das escolas. A minha experiência como pai, como cidadão e como político tem reforçado esta minha convicção. Hoje, mais do que nunca, acredito que através da educação que seja o futuro das pessoas e da sociedade. Hoje, mais do que nunca, acredito que as oportunidades educativas que se proporcionam às crianças, aos jovens e aos adultos são decisivas para o desenvolvimento do país e para o aprofundamento da democracia. Portugal já atingiu níveis aceitáveis de investimento neste setor, mas é preciso reconhecer que nem sempre o dinheiro foi utilizado da melhor maneira. A maioria dos problemas de bullying e outro tipo de agressões associados à parte educativa só poderá ser resolvido com um esforço conjugado de vários atores: professores, pais, autarquias, técnicos de saúde, justiça e assistentes sociais. É o caso dos abandonos precoces de escolaridade, do insucesso escolar ou da disciplina e da violência que tem de ter soluções na escola. Tem de ter um ponto de apoio, mas exigem, como já referi, a concertação de esforços e cooperação a nível local. Há que suscitar uma responsabilidade social coletiva, ultrapassando interesses parcelares ou cooperativos. As comunidades não podem olhar de forma indiferente para as crianças e os jovens, para os problemas e os seus percursos, aliando-se da responsabilidade que consideram ser exclusivamente da família, da escola ou, em casos extremos, da justiça. Todos beneficiamos com a concertação de esforços.
Nota do dia com José Pedro Vasconcelos. No fecho das notícias, vamos estar de regresso quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt. Rádio Hertz, em Tomar, 98 e 92 FM.
Tem sido no local sagrado de Fátima que este irmão tem vindo a desenvolver um trabalho notável já há vários anos. Tem sido através de si que centenas de pessoas têm vindo a encontrar a paz, a harmonia e prosperidade.